Estado, caras e caros colegas, estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos, uma vez que temos quórum de funcionamento e de deliberação até, e entraríamos de imediato na nossa ordem de trabalhos, que hoje é composta de duas partes. A primeira parte será a audição com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus sobre o pós-Conselho de 1 e 2 de Outubro. Iremos aplicar a grelha de tempos que é habitual nesta circunstância, isto é, a Sra. Secretária de Estado terá 10 minutos para uma intervenção inicial e teremos 3 rondas, sendo que na primeira ronda os grupos parlamentares têm direito a 6 minutos com pergunta imediata do membro do Governo, na segunda ronda 4 minutos e na terceira ronda, 1 minuto. Peço desculpa, 2 minutos. E assim sendo, tenho todo o gosto em dar a palavra à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Um prazer estar aqui convosco para vos fazer o debriefing deste Conselho Europeu Extraordinário, que teve lugar dia 1 e 2 de outubro, que teve dois grandes blocos de temas. O primeiro foi um debate que teve depois conclusões sobre o mercado interno, política industrial e agenda digital. Um segundo sobre relações externas, o papel da Europa no mundo, um bloco de temas que passará a figurar agora em todos os Conselhos Europeus. Desta vez foi discutido o Mediterrâneo Oriental e as relações com a Turquia, a China, embora sem debate, a Bielorrússia, o conflito em Nagorno-Karabakh, a Rússia e o caso Navalny. Os chefes de Estado e de Governo falaram também de outros temas igualmente importantes, embora não figurem nas conclusões do Conselho. Falaram da necessidade de coordenação europeia na gestão da pandemia Covid-19 e as suas consequências. Falaram da situação das negociações do Reino Unido com a União Europeia. Falaram também um breve ponto de situação sobre as negociações do quadro financeiro plurianual e o Presidente do Conselho Europeu apresentou a sua proposta de agenda para os líderes até ao verão de 2021, o que é muito importante para a orientação dos trabalhos da Presidência portuguesa. Assim, o próximo Conselho Europeu terá lugar a 15 a 16 de outubro. Falar-se-á de Brexit, falar-se-á do debate de orientação sobre, haverá um debate de orientação sobre o clima e falar-se-á das relações com a África. Dia 16 de novembro haverá um Conselho Europeu informal em Berlim, cujo tema será a China, e finalmente, no último Conselho sobre Presidência Alemã, dia 10 e 11 de dezembro, tratar-se-á de clima, de comércio externo e da vizinhança sul. Os líderes abordaram pontos importantes da agenda interna e começaria por aqui. O mercado interno, a política industrial e como utilizar melhor estas ferramentas extraordinárias que temos ao nosso dispor na sequência do pacote de recuperação económica que foi aprovado em julho. Este só poderá funcionar se tivermos um mercado interno forte, um mercado interno que funcione para todos de forma equitativa e, por isso, os líderes defenderam a eliminação das barreiras e a fragmentação existente, apelando a uma maior ambição e à necessidade de conciliar uma maior autonomia estratégica da União com a manutenção de uma agenda aberta. No quadro da política industrial europeia, falou-se de apoiar a indústria europeia, que produz cerca de 37 milhões de empregos, torná-la mais sustentável, mais inovadora, adaptada às realidades e à competitividade global. Haverá um update da estratégia industrial e a promoção de alianças industriais para tecnologias-chave, como as baterias, os microprocessadores ou o hidrogênio. Trata-se finalmente de impulsionar um mercado único digital, sendo que tudo isto necessita de condições de concorrência equitativas, quer a nível interno, quer a nível externo, o que significa uma revisão das regras da concorrência e uma revisão da nossa posição no que respeita aos subsídios de países terceiros que podem distorcer significativamente o mercado interno. Para Portugal, estes são pontos de grande relevância, assim como é a agenda digital, que foi o outro tema debatido, fundamental para acelerar a saída da crise, garantir aqui também a soberania tecnológica, reforçar a competitividade. Falou-se de três prioridades: dados, temos que melhorar a nossa capacidade de utilização dos dados na área da indústria. Falou-se de inteligência artificial com regras que garantam o seu uso e a sua verificação, monitorização, uma nova proposta legislativa que virá já no próximo ano, início do próximo ano. Falou-se de infraestrutura, de chegar com as atuais redes às zonas rurais e do interior para permitir a igualdade de oportunidades. Falou-se da expansão do 5G, falou-se da cibersegurança e da conectividade internacional através de cabos submarinos. Tudo isto, para que se alcance tudo isto, necessitamos de cerca de 20% dos fundos de investimento do Next Generation e da criação do que a Comissão chama uma bússola digital para fazer com que até a 2030 a União Europeia seja realmente um grande líder nesta área digital em todo o mundo. Depois, o Conselho debruçou-se sobre os temas de política externa. O debate mais complexo e mais difícil foi em torno da Turquia, tendo como pano de fundo, como bem sabem, as prospeções ilegais que a Turquia vem levando a cabo em águas disputadas com a Grécia e Chipre, bem como a política turca de intervenção no Mediterrâneo Oriental, na Síria e na Líbia. O ponto de partida fixado pelos líderes foi muito claro: o interesse estratégico da União, num contexto estável e seguro no Mediterrâneo Oriental, simultaneamente o desenvolvimento de uma relação de cooperação e de benefício mútuo com a Turquia, sem nunca esquecer e sem nunca deixar de manifestar a necessária solidariedade, a importantíssima solidariedade com Chipre e com a Grécia, criando assim uma espécie de dupla estratégia ou dupla visão. Por um lado, propicia o diálogo político, por outro lado, temos a firmeza quanto aos princípios e valores da União no que respeita à solidariedade com Chipre e com a Grécia. Esta posição unânime do Conselho Europeu desbloqueou a outra questão que estava bloqueada desde há várias semanas, as sanções contra a Bielorrússia, que vieram assim a verificar-se. Os líderes condenaram a violência inaceitável das autoridades da Bielorrússia, as detenções arbitrárias na sequência das recentes eleições presidenciais, cujos resultados não foram reconhecidos ou não são reconhecidos pela União Europeia. E concordaram assim que devem ser impostas medidas restritivas a cerca de 40 indivíduos que participaram nestas manobras de intimidação do povo bielorrusso. Depois destes dois temas, falou-se da China. A China, que não houve debate sobre esta matéria, no entanto, houve aqui o reconhecimento de que a China é um parceiro estratégico que coloca desafios complexos à União Europeia e que é necessário encontrar aqui o reequilíbrio económico para alcançar também, neste caso, uma reciprocidade fundamental. Trata-se de... esta reunião teve lugar logo após ter havido uma videoconferência com o líder chinês em dia 14 de setembro, e a ideia é de que se possa finalmente finalizar o acordo de investimentos com a China, contribuindo desta maneira para a criação de um level playing field que é fundamental para o nosso relacionamento com aquele país. Trata-se também de encorajar a China a assumir maiores responsabilidades na gestão global, na gestão dos desafios globais, como o clima, a ação climática, e no capítulo dos direitos humanos, área sobre a qual a China tem muita relutância em dialogar, a União sublinha as suas sérias preocupações em relação à situação dos direitos humanos naquele país, incluindo os desenvolvimentos em Hong Kong. Uma última palavra para vos dizer que, embora não estivesse na agenda de início, Os líderes não podiam deixar de falar sobre a crise presente que se vive hoje e discutiram como fazer face de uma maneira mais coordenada em relação à crise provocada pela pandemia Covid-19. Houve um debate aprofundado sobre a possibilidade de uma melhor de forma de trabalhar em conjunto. Falou-se da vacina e do facto da Comissão Europeia estar a desenvolver todos os esforços no sentido de ter cerca de 200 a 300 milhões de doses disponíveis já numa primeira leva a nível europeu. O Conselho Europeu voltará a abordar de forma regular esta matéria e todos apoiaram a proposta de recomendações da Comissão para uma melhor articulação a nível dos 24, um enquadramento comum que nos ajude a evitar soluções casuísticas que, infelizmente, se têm vindo a multiplicar nos Estados-membros. Eu terminaria aqui, nesta que foi no fim deste debate, voltou o Presidente da Comissão Europeia a recordar o mote que nos tinha já brindado no seu discurso sobre o Estado da União, que a União deve estar unida na diversidade, acima de tudo, deve estar unida na adversidade. E ficarei à vossa disposição para os outros temas que foram tratados também no quadro do Conselho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. Vamos dar início então ao ciclo de intervenções, dando em primeiro lugar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Será a Senhora Deputada Isabela Neto, que nos segue por videoconferência. Senhora Deputada, tem a palavra. Portanto, aparentemente não é possível estabelecer a ligação neste momento. Terei a palavra logo que estejam reunidas essas condições técnicas e passaria então ao Grupo Parlamentar do PSD, cujo orador é o Sr. Deputado Sérgio Marques, que igualmente nos segue por videoconferência. Sr. Deputado Sérgio Marques tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que me estejam a ouvir.
Estamos a ouvi-lo e a vê-lo. Faz favor.
Muito bem. Queria cumprimentá-lo, em primeiro lugar, Sr. Presidente, cumprimentar também os colegas as colegas e os colegas da Comissão, cumprimentar naturalmente a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, agradecer-lhe a intervenção que fez. Eu, infelizmente, não tive, devido a um problema técnico, não tive a oportunidade de ouvir a primeira parte da intervenção da Sra. Secretária de Estado, mas ainda assim eu gostaria de colocar à Sra. Secretária de Estado uma questão que não fez parte da agenda desta reunião do Conselho Europeu, mas que provavelmente foi abordada de uma forma informal pelos líderes europeus. Estou a referir-me à questão de transcendente importância para Portugal, relativa às negociações que ocorrem entre o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu, mediados pela Comissão Europeia, o chamado trílogo, em volta de documentos que são muito importantes para o nosso país, como seja o encerramento do QFP, a questão também do Fundo de Recuperação, vulgarmente chamado por Next Generation, e a questão que é importante ser decidida para viabilizar a aplicação do Next Generation já a partir do início do próximo ano, a questão da diretiva sobre os recursos próprios. E eu gostaria de questionar a Sra. Secretária de Estado sobre este pacote negocial, que é de relevantíssima importância para Portugal. Sabemos que há inúmeros problemas que condicionam a aprovação deste pacote, desde a aplicação do mecanismo do Estado de Direito, a chamada condicionalidade no dispêndio das verbas europeias condicionadas ao cumprimento do Estado de Direito e também a questão importante da aplicação e da aprovação da diretiva sobre os recursos próprios. Sabemos que o Parlamento Europeu, quer numa matéria, quer noutra, tem posições próprias, que estão a ser objeto de uma negociação com o Conselho. Dizem-nos os eurodeputados, nomeadamente aqueles que estão envolvidos na negociação, que a vontade do Conselho não tem sido muita em se aproximar das questões que são importantes e colocadas pelo Parlamento Europeu, e daí que eu questione a Sra. Secretária de Estado sobre o ponto de situação desta negociação, que é relevantíssima e que, pelos vistos, terá sido abordada no Conselho Europeu, ainda que de uma forma informal, uma vez que esta problemática não constava da agenda. Sabemos que há aqui problemas que são difíceis de ultrapassar, a condicionalidade ligada ao Estado de Direito, a aprovação da diretiva dos recursos próprios. Se este impasse negocial se prolongar, como é que vamos caminhar, Sra. Secretária de Estado? Tudo apontava para uma entrada em vigor do Next Generation já no início do próximo, ano. Sabemos que para que isso ocorra há necessidade de uma ratificação, nomeadamente da Diretiva dos Recursos Próprios, por parte de muitos parlamentos dos Estados-membros da União. Suponho que são cerca de 20 os parlamentos onde a ordem constitucional interna exige este processo de ratificação. E se este impasse se prolongar, e se ainda assim temos que esperar por um processo de ratificação, existe o risco de apenas para muito tarde, não tal como era nosso desejo no início do próximo ano, termos o Next Generation em aplicação. E, portanto, acho que seria muito, muito oportuno se a Sra. Secretária de Estado nos pudesse dar conta desta situação. Depois, uma segunda questão e última que eu gostaria de colocar à Sra. Secretária de Estado prende-se com um ponto que foi objeto do Conselho Europeu, que tem a ver com o aprofundamento e com a aplicação plena das regras de funcionamento do mercado único europeu, do mercado interno. E suscita esta questão porque, em termos nacionais, no debate, está na agenda pública, está com muita insistência um tema que nos preocupa, a nós, Partido Social Democrata, que tem a ver com o Código da Contratação Pública. Sabemos que há uma necessidade de aligerar alguns procedimentos no sentido de uma aplicação célere que leve ao dispêndio dos fundos, mas também sabemos que é necessário equilibrar essa necessidade com os princípios da transparência, com a defesa do princípio da concorrência, porque, tal como o Tribunal de Contas alertou, há o risco de esta nova legislação da contratação pública levar a práticas de conluio, de cartelização e de violação dos princípios da concorrência. Ora, o mercado único assenta na defesa do princípio da livre concorrência, e se nós em Portugal introduzirmos legislação ao nível da contratação pública que põe em causa estes princípios, nós estamos a ser absolutamente contraditórios com o espírito e com a necessidade de aprofundar as regras do mercado único europeu. Gostaria muito de ouvir a Sra. Secretária de Estado sobre esta matéria. Os eurodeputados do PSD no Parlamento Europeu, aliás, suscitaram, através de uma pergunta à Comissão Europeia, levaram esta matéria à Comissão Europeia.
Conclua, Sr. Deputado.
Certo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou terminar já e, portanto, gostaria que a senhora Secretária de Estado se pudesse também pronunciar sobre esta posição e qual a posição do, do Governo português relativamente a esta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Secretária de Estado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Efetivamente, este assunto não foi matéria do Conselho Europeu per si, mas, obviamente, veio logo no início com as palavras introdutórias do Presidente Sassoli, que, na sua habitual intervenção junto do Conselho, referiu os três temas que para o Parlamento são muito importantes, dizendo, há de início, que há vontade de encontrar soluções. Eu acho que o Parlamento Europeu não quer ficar com o ónus de ter atrasado uma negociação que é fundamental para a recuperação e para a resiliência da Europa. E o mesmo nos dizem os nossos deputados dos vários partidos políticos com assento no Parlamento Europeu, que nos dão nota de que há registro de avanço nestas negociações. O que diz o Presidente Sassoli é que são três pontos dos quais o Parlamento diz não abdicar. Primeiro, garantia de financiamento para alguns programas que consideram ser estratégicos. Aqui falam, por exemplo, do Erasmus+, falam do programa Saúde, e, portanto, temos que ver como é que pode haver um financiamento adicional destes programas sem se retirar dinheiro dos envelopes nacionais que neste momento estão atribuídos. Haverá dinheiro nas margens? Que dimensão é que existe para fazer esta negociação? Será uma negociação seguramente muito difícil, muito complicada, mas provavelmente haverá aqui um pequeníssimo espaço de manobra. Portanto, financiamento de alguns programas que o Parlamento considera estratégicos e que não, no seu ponto de vista, não tiveram o financiamento adequado. Segundo, assegurar que o custo do plano de recuperação é pago com novos recursos próprios e não diretamente pelos cidadãos. Ou seja, há aqui um foco muito grande nesta ideia de que é preciso trabalhar à séria nos novos recursos próprios e, para isso, é preciso não só dizer quais são esses recursos próprios, como fazer um roadmap para encontrar um caminho, como é que vamos analisar um após outro este assunto, estas possibilidades. E terceiro, um mecanismo efetivo de condicionalidade ligado ao respeito pelo Estado de Direito. Portanto, temos aqui três linhas muito importantes de discussão. A presidência alemã tem apresentado aspectos que vão ao encontro destas preocupações do Parlamento Europeu e todos sabemos que a margem de negociação é mínima. Não foi por acaso que estivemos ali três dias inteiros, duas noites sem dormir, para conseguir chegar a um acordo, que é um acordo cujo equilíbrio é extremamente frágil. E, portanto, atendendo sim aos desideratos do Parlamento Europeu, haverá que encontrar respostas que sejam respostas equilibradas. Quanto ao primeiro financiamento de alguns programas, pois talvez eu próprio concedo que a questão da saúde seria um tema interessante que houvesse um pouco mais de financiamento para os programas da saúde, mas é uma questão a debater. Quanto aos recursos próprios, Portugal foi dos países que sempre disse que está disponível para ter esse debate. Vamos discutir, vamos ter um verdadeiro roadmap para se encontrar o caminho para esta matéria. Seja a taxa digital, seja a taxa de carbono na fronteira, seja a taxa dos plásticos, seja uma percentagem sobre o ETS, tudo isto tem que ser bastante estudado, bastante equilibrado e necessita tempo para a sua aplicação e para averiguar os impactos que estas taxas terão em diferentes países com diferentes situações no quadro europeu. Finalmente, o mecanismo do Estado de Direito. Aqui a Presidência alemã apresentou uma proposta que, da nossa perspectiva, é uma boa proposta porque equilibra as coisas, ou seja, faz com que as decisões que foram tomadas no quadro pelos líderes, os líderes fizeram uma construção, que é uma construção complexa, difícil, mas que garante não só que os fundos são utilizados para aquilo que têm que ser utilizados, como há todo um mecanismo de verificação. Há de início e depois no próprio momento da entrega dos fundos, nomeadamente no caso do plano de recuperação ou no fundo de recuperação e resiliência. E, portanto, é aqui que estamos nesta negociação. Esperamos que ela consiga trazer-nos bons resultados muito em breve, porque todos sabemos o quão importante estes fundos são para enfrentar a crise que todos vivemos. Quanto à outra questão que o Sr. Deputado coloca, que tem a ver com o aprofundamento das regras do mercado interno e também com a ideia da aplicação dos fundos. Eu queria deixar muito claro que ultimamente tem saído muito esta ideia de é preciso ter cuidado, os fundos têm que ser geridos com transparência, os fundos têm que ser geridos com uma capacidade de boa utilização. Eu acho que estamos todos de acordo com isso, absolutamente de acordo. Os fundos têm que ser geridos com transparência, os fundos têm que ser geridos tendo em atenção o seu objetivo e com toda a transparência. Mas isso não pode significar que ficamos embrulhados num conjunto de decisões que depois impedem que haja um efeito prático destes fundos. Não nos podemos esquecer que estes fundos têm uma duração relativamente curta, tudo tem que estar implementado até 2026 e neste bloco inicial, até 2022, temos que ter os fundos, 10% dos fundos é o que está agora em negociação, já adstritos e por isso é tão importante todo este mecanismo que a União Europeia está a pôr em cima da mesa para a verificação dos fundos que são distribuídos no quadro do Next Generation e, sobretudo, no plano de resiliência e recuperação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Estou informado de que a Sra. Deputada Isabela Neto já está em condições de poder intervir e, assim, dou-lhe a palavra com todo o gosto.
Sra. Deputada Isabela. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se me conseguem ver, não consigo acionar aqui a Câmara, já está, creio que sim agora. Cumprimentar o Sr. Presidente e também a Sra. Secretária de Estado e agradecer a sua intervenção que ainda consegui ouvir, depois é que não consegui acompanhar as intervenções dos colegas. Cumprimentar também as colegas, os colegas e todos, deputados e todos os participantes. Sra. Secretária de Estado, uma das questões que colocou tem a ver precisamente com a agenda digital e com a recuperação ou com a intenção de a Europa ter a sua soberania tecnológica e digital. A questão que colocava tem a ver com precisamente a conectividade internacional e as consequências do Brexit neste domínio, em particular atendendo à importância que o Reino Unido tem nesta matéria. E o que é que se afigura em termos de União Europeia quanto às garantias de ter também o domínio sobre a conectividade internacional e aquilo que isso representa em termos de que representa em termos de garantia de ligação ao, não só na Europa como ao resto do mundo. Não sei se já foi colocada, porque não ouvi as intervenções anteriores e, portanto, peço desculpa se vou repetir-me, mas tem a ver com as negociações com o Brexit e o que é que se afigura, acima de tudo, em termos de uma perspectiva de uma saída sem acordo e o plano de contingência, a elaboração e a conclusão do plano de contingência para essa, no caso de essa questão vir a acontecer. Finalmente, uma outra questão tem a ver com a instabilidade no Mediterrâneo Oriental e de que forma é que o papel que Portugal tem tido com o relacionamento com a África pode ajudar a contribuir para o diálogo tão necessário neste momento com a Turquia. São estas essencialmente as questões que deixaria e, mais uma vez, muito obrigada pela sua exposição e pelas respostas que nos tem dado a dar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Informo todos os colegas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista repartirá o seu tempo de intervenção entre a Sra. Deputada Isabel Onete, que intervir, e a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, pelo que a Sra. Secretária de Estado tem 2 minutos e 10 segundos para responder a esta questão, para que possa depois responder à Sra. Deputada com o tempo, de acordo com o tempo que ela utilizar.
Eu tenho 2 minutos e 10.
Sim, senhora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. São 3 questões enormes, mas pronto. Em relação ao Brexit, e podemos voltar a isto depois, foi feito efetivamente no Conselho Europeu um ponto de situação. Sabemos que sábado houve uma conversa também entre a Presidente da Comissão Europeia e o Primeiro-Ministro britânico. E temos aqui 2 problemas, 2 grandes questões. A primeira tem a ver com o acordo de saída e com a implementação do acordo de saída. Todos ouvimos que o Reino Unido apresentou uma proposta de lei do mercado interno britânica que se destina a substituir as normas europeias por regras para o comércio interno no Reino Unido e que essa legislação confere ao Executivo Britânico poderes de ignorar algumas das cláusulas que estão no acordo de saída. E isso é muito preocupante. É preocupante no que se refere aos direitos dos cidadãos, que até aqui têm estado mais ou menos preservados, e é preocupante sobretudo no que se refere ao protocolo com a Irlanda do Norte, entre as duas, protocolo para as duas Irlandas. Porque nos vai introduzir aqui um conjunto de medidas que estão totalmente em contra aquilo que foi o acordado neste acordo de saída. Por isso, a Comissão Europeia lançou um procedimento de infração contra o Reino Unido na própria sexta-feira em que o Conselho estava a decorrer. Portanto, a primeira grande preocupação é respeitar o acordo de saída, pacta sunt servanda, e isso é fundamental. Segundo ponto, a negociação da relação futura, pois buscar aqui um acordo é fundamental. Todos vivemos já as duras consequências desta crise terrível que se abateu sobre todo o mundo. Falta-nos ainda mais agravar esta crise pelo facto de não haver um acordo entre a União Europeia e o Reino Unido e termos aqui uma situação mais uma vez de cliff edge, em que de repente deixa de haver um acordo entre os dois países, seria desastroso. Precisamos de continuar a negociar, criar condições para um level playing field entre as duas economias é fundamental, precisamos trabalhar sobre as pescas e precisamos de um sistema de dispute settlement que seja eficaz, já que estamos a verificar que este que nós pusemos de pé para o acordo de saída tem algumas dificuldades. Precisamos de ter um bom sistema de resolução de disputas neste novo acordo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. Darei agora a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso, do Bloco de Esquerda. Não, a Cristina falará depois dos outros grupos. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Fabíola Cardoso, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, as deputadas e os deputados presentes, serviços, quem nos acompanha online, e agradecer os esclarecimentos que já foram aqui prestados sobre os resultados, as principais conclusões do Conselho de 1 e 2 de outubro. Gostaria de colocar à Sra. Secretária de Estado algumas perguntas para aprofundar algumas das matérias que são essenciais para o Bloco de Esquerda. Fala-se numa reindustrialização, na relevância que a política industrial tem e terá para este processo de relançamento europeu. É uma matéria que merece a concordância do Bloco de Esquerda, mas preocupa-nos a situação dos direitos dos trabalhadores nesta nova política industrial, principalmente naquilo que parece ser o enquadramento que a Covid obriga, nomeadamente um reforço do teletrabalho, nomeadamente uma certa flexibilidade ou necessidade de criar ritmos de trabalho em espelho que não eram habituais. Portanto, de que maneira que estas questões relativas aos direitos dos trabalhadores estão também a ser associadas a esta política de apoios europeus a uma reindustrialização? Um segundo tema da Ordem de Trabalhos era a digitalização, que também parece ser um assunto que merece algum consenso, mas mais uma vez colocam-se algumas questões que preocupam o Bloco de Esquerda e que não vimos devidamente esclarecidas nestas conclusões, nomeadamente, mais uma vez, os direitos dos trabalhadores destas novas plataformas que serão reforçadas por esta digitalização. Os exemplos a nível internacional apontam para práticas absolutamente selvagens do início do capitalismo, quase uma praça de jorna digital, que esperemos que seja também equilibrada com um incentivo europeu à digitalização, ou seja, que se garanta, nomeadamente em termos de contratação coletiva, que os direitos dos trabalhadores e das pessoas que estejam a trabalhar nestas novas plataformas sejam um aspecto a considerar na atribuição de apoios europeus. Vimos aqui com gosto a referência à necessidade de um aumento do acesso à internet, nomeadamente em zonas rurais. Num país como Portugal, que é um país tão pequeno, que chamamos interior a uma zona que está a poucas centenas de quilómetros da fronteira, não, de interior tem muito pouco, mas ainda assim, no meu distrito, por exemplo, há muitas zonas que não têm cobertura de internet. Portanto, este também deve ser um aspecto a ter em conta ao pretender aumentar licenças e apoios a empresas que fornecem este tipo de serviço. Uma exigência efetiva do cumprimento da universalidade do acesso. Para terminar, relativamente ao aspecto da política externa, que foi também um tópico, não conseguimos deixar de dissociar aqui estas atitudes que podemos classificar, no mínimo, como provocatórias da Turquia, para não lhe chamar outra coisa, como uma consequência direta da própria relação que se criou entre a União Europeia e a Turquia, nomeadamente o financiamento, o apoio económico que foi dado à Turquia neste processo de outsourcing de fronteiras, que criou uma espécie de superioridade que permite hoje estas agressões ao Chipre e à Grécia. Daqui deduzimos da necessidade de rever a política migratória e gostava que a Sra. Secretária de Estado nos esclarecesse de uma maneira um bocadinho mais detalhada sobre esta relação, se foi ou não referida e em que moldes é que a resolução deste problema com a Turquia foi diretamente relacionado com a nova política migratória, que do nosso ponto de vista não vai resolver o problema. Relativamente, já foi aqui referido ao Estado de Direito e aos condicionalismos sobre o Estado de Direito, que não devemos sancionar só na Bielorrússia, mas devemos sancionar também na Hungria, também na Polónia, também na Roménia, também em Malta. Referiu um mecanismo que foi apresentado pela Alemanha. Será que nos poderia esclarecer um bocadinho mais de que maneira é que esse condicionalismo ligado ao Estado de Direito vai ser utilizado na atribuição de fundos europeus? Relativamente à China, uma vez que ainda tenho um bocadinho de tempo, foi referido que a China é um parceiro estratégico e que é essencial a definição de um level playing field. No Bloco de Esquerda não conseguimos dissociar o aspecto comercial de outros aspectos que são muito preocupantes, nomeadamente o envolvimento e o comprometimento sério da China com políticas de diminuição das emissões e de transição climática e de cumprimento de direitos humanos em Hong Kong e noutros lugares do seu gigantesco território, nomeadamente naquilo que concerne a minorias étnicas. Foi referido que havia sérias preocupações. Quão sérias, Sra. Secretária de Estado, são estas preocupações, ou, assinado o acordo, elas já desapareceram? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Secretária de Estado, é a sua vez.
Muito obrigada, Sra. Deputada Fabiola Cardoso. São muitas perguntas e todas elas de enorme relevância. Eu começaria por esta questão da reindustrialização e juntá-la-ia com a questão da digitalização. A reindustrialização falou da importância deste processo, sempre numa base social e tendo em conta os direitos dos trabalhadores. É exatamente nessa ótica que Portugal tem visto esta matéria. Foi uma das coisas que sempre dissemos. A política industrial, o mercado interno, toda esta questão da agenda digital, devem ter uma abordagem integrada, ou seja, não podem ser vistas desligadas da questão da União Económica e Monetária, não podem ser vistas desligadas do comércio internacional, não podem ser vistas de forma desligada da sustentabilidade e das lutas contra as alterações climáticas, não podem ser vistas de uma forma desligada em relação à agenda digital e, sobretudo, não podem ser vistas de uma forma desligada da agenda social europeia. Porque essa tem sido sempre a nossa proposta e é, no fundo, aquilo que nós queremos também trazer à presidência portuguesa durante o nosso semestre. A ideia de que recuperação e resiliência europeia não podem assentar num processo que só tem dois pilares, o pilar da sustentabilidade e o pilar digital. Têm que assentar numa tríade. E o outro vetor, o outro vértice dessa tríade são as questões sociais, é a política social europeia. Porque sem atendermos aos direitos dos trabalhadores, à qualidade de vida dos nossos cidadãos, estes processos de reindustrialização não poderão funcionar a contento de todos. Queremos sim uma indústria competitiva, queremos sim concorrência justa e equilibrada, quer dentro da própria União Europeia, quer em relação ao exterior, mas essa reindustrialização tem que trazer consigo um benefício para todos os cidadãos e, sobretudo, garantir os direitos dos trabalhadores. A digitalização segue exatamente a mesma lógica. Nós precisamos de tratar dos dados, nós precisamos da inteligência artificial, mas também uma inteligência artificial com regras que garantam a sua monitorização, uma inteligência artificial com umas regras de humanismo e na base dos valores que são os nossos. Por exemplo, esta questão da identidade digital europeia que se está agora a trabalhar, é preciso termos muita clareza sobre como é que isto se vai articular com todas as regras da privacidade que são necessárias. Acho muito interessante que foi o próprio Presidente Sassoli que trouxe esta conversa, este tema à colação no seu discurso de abertura no Conselho Europeu, quando falou do direito de acesso à internet como o que ele chama um novo direito humano. Ou seja, a ideia de que se não há este direito universal de acesso, nós podemos estar aqui a criar ainda mais desigualdades do que aquelas que existem hoje. Portanto, temos que usar a internet para o bem e para o bem de todos e não o contrário. A cobertura de internet é fundamental efetivamente levá-la às zonas de interior, levá-la às zonas mais remotas, mas é também fundamental ter estas novas capacidades, a expansão do 5G, que para nós e para toda a Europa é fundamental, mas também numa ótica de cibersegurança e de segurança dos cidadãos. Em relação agora aqui às questões que me colocou na Turquia, em relação à Turquia, é óbvio que há uma preocupação em relação à forma como a Turquia tem gerido a sua ação em toda a zona do Mediterrâneo Oriental. É complexo, a Turquia está envolvida na Líbia, a Turquia está envolvida na Síria, vemos a intervenção da Turquia também no conflito de Nagorno-Karabakh. Há aqui uma política que é preocupante, mas, simultaneamente, a Turquia é um parceiro da União Europeia, um parceiro importante, não só por esta questão das migrações que referiu, mas um parceiro comercial importante. A Turquia faz parte da nossa União Aduaneira e também é um parceiro no quadro da NATO. Daí esta dupla necessidade de, por um lado, pôr limites e dizer não mais provocações, não mais atitudes unilaterais e, se assim for, nós estamos disponíveis para ter uma agenda positiva com a Turquia, que é, como acabo de dizer, um parceiro muito importante da União Europeia, mas temos aqui também o nosso dever solidário para com Chipre e Grécia nesta matéria. A questão migratória não foi abordada neste quadro, embora a gente saiba, obviamente, que é um tema muito importante e que não de sumenos neste quadro das questões em que a Turquia está envolvida. Temos um novo pacto para as migrações e para o asilo proposto pela Comissão. É uma proposta complexa, difícil, vêm aí seis diferentes propostas legislativas, quatro recomendações, junto com uma comunicação da Comissão. Trata-se do princípio da solidariedade diferenciada. Esta é uma matéria onde tem sido impossível encontrar avanços nos últimos anos. Espero que esta nova proposta da Comissão nos ajude a encontrar um caminho que permita solucionar da melhor forma possível a situação dos migrantes que neste momento se encontram, quer na Turquia, quer na Grécia, em próprios solo europeu. Portanto, este é um tema que seguramente nos levará muito tempo para debater e para discutir e que tem óbvias implicações de política externa também no quadro do nosso relacionamento com a África, por exemplo, e com os países de onde são originários os migrantes e também todos aqueles que se aproximam da União Europeia pedindo asilo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. E cabe-me agora dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, Ana Paula Zacarias, agradecer as informações que tem prestado a esta Comissão Parlamentar. Eu gostava de colocar algumas questões desde já acerca das conclusões desta reunião de dia 1 e 2 do Conselho, começando pelas questões que têm a ver com o mercado único e a industrialização, a política industrial, digitalização. Do documento de conclusões, havendo realmente essa referência concreta, formal, daquela reunião do Conselho, há um conjunto de aspectos concretos que estão identificados no documento, um dos quais refere de uma forma específica e explícita o problema da remoção dos entraves injustificados que subsistem relativamente à questão do cumprimento das regras do mercado único. Eu queria pedir-lhe algum aprofundamento, se pode dar a informação daquilo que está apontado e das matérias que são, digamos, subjacentes à identificação deste problema. Quando fala em entraves injustificados, em especial no domínio dos serviços, nós sabemos também que, a propósito e em larga medida a pretexto da resposta dos vários países à crise de saúde pública da epidemia de Covid-19, uma das questões que, aliás, no debate em plenário, na preparação deste Conselho, nós colocámos ao Governo, da parte do PCP, foi o aproveitamento, do ponto de vista da política económica, nesta linha de aprofundamento do federalismo no contexto da União Europeia, de aproveitar esta discussão sobre as medidas e as respostas dos diferentes sistemas de saúde para uma lógica em nome daquela articulação e harmonização, que são geralmente as palavras mágicas que são utilizadas nestas coisas, para entrar numa nova etapa de concentração de poderes, até numa esfera supranacional, e pergunto-lhe em que medida é que essa discussão se desenvolveu nesta reunião do Conselho. Depois, um outro aspecto que tem a ver com a política industrial, não é? Nomeadamente no que diz respeito, lá está, os tais ecossistemas industriais mais sensíveis, como os da saúde, essa referência é colocada. Mas, a propósito ainda desta visão de soberania industrial europeia, de novas alianças industriais, de uma perspectiva da indústria a nível europeu, em que tantas vezes nós somos confrontados com uma realidade que demonstra que nós não estamos propriamente nos mesmos campeonatos, não é? Somos um pouco os peões daquele xadrez, normalmente, e essa proteção acaba por não ser para a indústria portuguesa. E no contexto europeu, há quem defenda as suas indústrias, dos seus próprios países, essa questão não pode deixar de ser suscitada e, sobre isso, gostava de colocar estes aspectos à Sra. Secretária de Estado para a sua intervenção. Por outro lado, há um aspecto que tem que ver, digamos, como objetivo declarado nesta reunião do Conselho Europeu, a questão de acelerar os trabalhos sobre a proposta relativa ao instrumento de contratação pública internacional. Eu julgo saber do que se trata este mecanismo da contratação pública internacional, ou o instrumento internacional de contratação pública, num quadro que não é propriamente da União Europeia, vai para além desse espaço económico. Agora, a minha questão é que proposta é esta, que está aqui expressamente referida? Que proposta e em que sede é que ela está a ser preparada quando o próprio Conselho assume a importância de a acelerar? Era importante que partilhasse connosco um ponto de situação nessa matéria. Já agora, também uma palavra, e a Sra. Secretária de Estado há pouco dizia, sobre a execução dos fundos comunitários e as questões da transparência e da desburocratização, etc., as discussões que nós temos tido com vários ministros e vários ministérios nesta casa ao longo dos tempos demonstram que o que nós temos tido na gestão dos fundos comunitários, e não é um problema português que eu estou a falar, é um problema da União Europeia, é a profunda burocracia, o emaranhado de burocracia na própria regulamentação dos fundos comunitários, que não se traduz de modo nenhum em mais transparência. O que nós temos é uma execução dos fundos que é baixíssima, que é pouco mais de 50% do quadro que agora termina, e Portugal, como o governo português tantas vezes tem dito, é dos países europeus com maior taxa de execução. Ao que nós dissemos, isso diz mais dos fundos, diz mais deste quadro, do que diz de Portugal e dos outros países. E, portanto, também há aqui um problema profundo que tem a ver com mais transparência, mas, acima de tudo, mais capacidade, não de cada país depois fazer a execução dos fundos, essa é uma outra questão que também se coloca, mas o emaranhado daquela regulamentação dos fundos e aquilo que está colocado em relação a essa matéria. Sr. Presidente, eu, para cumprir o meu tempo, fico desde já por aqui. Na segunda ronda irei colocar algumas questões que se prendem com o contexto das relações externas da União Europeia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E dou de imediato a palavra à Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Dias. Sempre as suas perguntas são sempre bastante to the point e sempre complexas. E isso é interessante, porque vamos lá ver se eu consigo estar à altura das suas perguntas. Em relação ao mercado único, claro que nós temos neste momento, assistimos a uma fragmentação do mercado único, não só devido às circunstâncias e às características de cada país e à forma como eles acabam por intervir, nomeadamente com as questões relativas aos apoios diretos ou indiretos às suas empresas. Também isso é verificado ao nível europeu, também temos que, ao nível europeu, toda uma política de verificação dos auxílios de Estado, mas sabemos bem que com a questão agora da pandemia, de repente houve uma flexibilização dessas regras e, portanto, aos entraves que já existiam e à fragmentação que já existia anteriormente, somam-se agora estas que vêm na sequência da Covid. E, portanto, realmente temos um mercado único fragmentado, um mercado único que tem entraves ao seu pleno funcionamento. E isso é, sobretudo, verdade no mercado único digital, onde muitas vezes não se conseguem fazer compras digitais entre países da União Europeia porque os sistemas às vezes não funcionam em verdadeira interação. E, portanto, há aqui um tema para trabalho e um tema de trabalho muito importante, de tal maneira que Portugal foi um dos países que pediu à Comissão Europeia que antes ainda, ou durante, ou no início da sua presidência, fosse apresentado um relatório sobre o funcionamento do mercado interno. Nós precisamos de perceber e de ter uma avaliação clara sobre como é que está o mercado interno a funcionar, já que esta é a joia da coroa da União Europeia. E para identificar com clareza que entraves são, o que é que se pode fazer para os diminuir e como é que ele pode ajudar-nos no processo de recuperação económica. Esperamos que a Comissão Europeia, no dia 15 de janeiro, nos apresente esse primeiro relatório sobre o funcionamento do mercado interno. Depois o Sr. Deputado fala de aproveitar esta crise para aumentar os poderes ou a soberania europeia. Efetivamente, houve um debate muito importante sobre a questão da saúde. E porquê a saúde? Porque a pandemia fez-nos bem ver a todos que não haviam ventiladores quando tudo isto começou, não haviam máscaras, não havia equipamentos de proteção individual e veio-nos mostrar ao espelho as deficiências e as dificuldades de um processo que nós muitas vezes não conseguimos controlar e a falta de elementos que são fundamentais para assegurar cadeias de produção que são estratégicas, que são fundamentais e que têm que manter-se no quadro nacional e no quadro europeu. E, portanto, há aqui tema de debate bastante grande, no sentido de ver como é que estes sistemas, estes ecossistemas industriais mais frágeis, como é o da saúde, realmente podem ser vistos de uma forma integrada no quadro europeu. Para termos aqui um pouco desta autonomia estratégica tão importante. Quando falamos de soberania industrial europeia e de autonomia estratégica da União, temos que ter muito cuidado para que isto não signifique protecionismo, para que isto não signifique que agora vamos fechar e entrarmos aqui numa autarcia para resolver um conjunto de problemas que são identificados. A autonomia estratégica tem que andar de braço dado com esta ideia de uma economia aberta e uma economia que permite esse fluxo que, ou chamemos-lhe a parte positiva da globalização, que tantas coisas positivas nos trouxe. Depois temos que ver como é que cada Estado-membro toma as suas decisões. Matéria de saúde é matéria de cada um dos Estados-membros, mas não podemos continuar nesta situação em que cada Estado-membro decide o seu código de cores, faz o seu semáforo verde, amarelo e vermelho, baseado em dados distintos. Existe uma entidade europeia que recolhe todos estes dados, uma entidade europeia que trabalha sobre essa matéria, o ECDC, e é na base desses dados que devem ser feitos os códigos e os semáforos verde, amarelo e vermelho para a verificação das regiões onde a situação é mais complexa a nível de saúde e em termos do Covid. Temos que encontrar não uma harmonização, mas seguramente uma maior colaboração e cooperação ao nível europeu em matérias de saúde, em matérias de vacinas, em matérias de aquisição de equipamento, em matérias de coordenação. Não há dúvida que esse é um elemento fundamental. Depois, em relação aqui à questão dos fundos e da transparência necessária. Efetivamente, as regras dos fundos europeus são tão complexas exatamente para conter e para responder a acusações que foram aparecendo ao longo do tempo relativas à falta de transparência, relativas à corrupção, para combater a má utilização dos fundos. E, no entanto, este discurso é um discurso que às vezes pode... É complicado também em si mesmo. Nós temos que defender a transparência, sem dúvida. Lutar contra a corrupção, sem dúvida. Acho que temos todo o interesse nisso. Mas quando a gente vê o relatório do Tribunal Europeu, do Tribunal de Contas Europeu, um relatório de 2019, que diz que constata que não eram generalizados erros, sejam erros de qualquer tipo, nas despesas da União Europeia, e diz que encontrou que esse nível de regularidades nas despesas tem vindo a diminuir ao longo do tempo, eu acho que nós temos aqui também que pensar em encontrar ajuste e equilíbrio, mais uma vez, entre a necessidade de implementação dos fundos e a questão da luta pela transparência, sem dúvida nenhuma, é no interesse de todos. Agora, não podemos ter um esquema muito burocrático aqui, outro burocrático na União Europeia, e com isto inviabilizar que os... muito obrigada. Que os fundos sejam efetivamente despendidos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Secretária de Estado. O tema era importante, custou-me interrompê-la, mas temos limitações. Dou agora a palavra à Senhora Deputada Cristina Mendes da Silva, que dispõe ainda de 4 minutos dos 6 que o Partido Socialista dispunha nesta primeira ronda. Tem, portanto, a palavra à Senhora Deputada Cristina Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado, assim como todos os senhores deputados aqui presentes, e colocava algumas questões à Sra. Secretária de Estado, tendo em conta que neste último Conselho Europeu ficou bem patente a preocupação com o debate do reforço do mercado único, principalmente tendo em conta a evidência das fragilidades deste para a recuperação da economia europeia neste momento da pandemia de Covid-19. Perguntava então à Sra. Secretária de Estado como é que está a ser planeado este desenvolvimento económico para que seja possível mais coesão social e convergência dentro de cada Estado-membro. Como é que se vão posicionar os setores económicos e empresariais de cada país? Gostaria também, em segundo lugar, de colocar ainda uma questão, e gostaria muito de ouvir a Sra. Secretária de Estado falar, sobre as estratégias para que haja condições equitativas para que as empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, tenham realmente oportunidades iguais, direitos iguais em todos os Estados-membros, quer no seu mercado interno, mas também a nível externo. E, finalmente, gostaria de falar aqui também nas questões de coesão social e de tentar também perceber, tendo em conta a importância, como eu dizia há pouco, da vida das pequenas e médias empresas e até das microempresas, que é uma realidade muito de Portugal, o que é que estará a ser pensado para que haja maior empregabilidade? Ou seja, nós sabemos que as pessoas, as empresas, estão diretamente ligadas para aquilo que nós chamamos a capacidade que cada um tem de conseguir o emprego pleno, aquele que realmente o satisfaz e que tem realmente possibilidades de ter qualidade de vida, tendo em conta aquilo que será o seu rendimento, os rendimentos desse trabalho, desse emprego. E a minha questão é muito, muito especial. Será que há realmente alguma ideia a ser discutida para que haja alguma estratégia a nível da Comunidade da União Europeia, no fundo, para que se haja a possibilidade de harmonizar as questões da promoção do bom emprego, em especial para públicos que estão a ser muito prejudicados com a pandemia, e estou a falar de dados da Organização Internacional do Trabalho, que são, em especial, os jovens, sobretudo os jovens qualificados, as mulheres, isto porque tivemos em conta que nesta pandemia percebeu-se perfeitamente que as mulheres aqui tiveram realmente, não só pelos setores onde elas estão, que foram mais afetados, estamos a falar do turismo, na restauração, estamos a falar também da parte mais ligada ao trabalho doméstico por conta de outros, estamos a falar da parte dos assuntos sociais, mas também daquelas grandes empresas ligadas ao setor de vestuário e da grande mão de obra e de intensiva, onde realmente as mulheres têm aí um papel muito importante e neste momento estão a ficar realmente com o seu emprego em risco. Mas também podemos falar dos desempregados de longa duração, que sabemos que são pessoas com mais idade, menos qualificadas, e que neste momento também têm muita dificuldade em conseguir ter uma maior índice de empregabilidade. E, por último, um público que é muito fácil de ser discriminado e de ser aproveitado do que diz respeito às condições sociais, mas também das condições humanas, estamos a falar dos imigrantes, e que todos nós sabemos que há indústrias e há setores que estão neste momento a ter falta de mão de obra e que podem, desta forma, haver aqui um aproveitamento. Por isso a ideia é perguntar se com esta reindustrialização da Europa, também, ao mesmo tempo, está em simultâneo, está a ser criado algum plano para a empregabilidade das pessoas, sobretudo os públicos mais frágeis, mas nas pessoas no geral, aproveitando aquilo também que é o grande potencial que temos dos meios científicos, mas também nas nossas universidades, e de termos aqui também uma forma de conseguirmos canalizar o conhecimento para aquilo que é realmente necessário para os setores que neste momento podem e devem realmente se posicionar para os incentivos, mas também a pensar na empregabilidade das pessoas dos diversos estados. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Secretária, tem 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada, por esta questão que realmente reúne todas estas nossas preocupações. Esta é a forma como nós, como o Governo português, tem sempre abordado esta questão. Quando falamos da reindustrialização, falamos também de sustentabilidade, falamos também de digital, falamos também de competitividade, falamos também de questões sociais. Portanto, a reindustrialização da Europa tem que ser vista nesta forma que engloba todos estes temas. Porquê? Porque se nós temos um processo de reindustrialização, neste momento eu dizia que se temos cerca de 37 milhões de empregos na área da indústria, precisamos de transformar isto em mais empregos e empregos de melhor qualidade. Mas a indústria que nós queremos tem que ser uma indústria inovadora, uma indústria que utilize os instrumentos digitais à sua disposição, tem que ser uma indústria sustentável, que nos ajude no caminho da luta contra as alterações climáticas e tem que ser uma indústria competitiva a nível internacional. E, portanto, todos estes elementos têm que ser vistos em conjunto. Mas para o fazermos, temos também que olhar para o que se passa dentro da própria Europa. E, muitas vezes, quando falamos em ter competitividade nas nossas indústrias para fazer face ao mundo para lá da Europa, num quadro de globalização, fala-se muito na ideia da criação dos gigantes europeus. Ora, Portugal tem sempre dito que seria muito mais importante do que criar gigantes europeus, seria criar formas de várias empresas a nível europeu se unirem, criarem gigantes europeus, mas pela sua distribuição, pela sua capacidade de trabalhar em conjunto, dando aqui um papel central às PMEs, que são o coração da economia europeia. Portanto, não se pode fazer uma reindustrialização da Europa sem o seu coração. E elas são as PMEs que darão resposta a este novo processo. Portanto, temos que apostar na inovação, temos que ter um level playing field para as empresas, quer no mercado interno, para assegurar que as startups chegam, fazem o seu percurso, que as PMEs e as microempresas familiares conseguem fazer o seu percurso e não ser esmagadas por estas outras entidades. Portanto, este level playing field é importante aqui, ao nível europeu, e ainda mais importante é ao nível internacional. Portanto, como eu dizia, neste momento nós esperamos que a Comissão nos dê este relatório sobre o funcionamento do mercado interno em janeiro. Este tema da política industrial que vai ser discutido também no Conselho, durante a nossa presidência, no Conselho de Competitividade em fevereiro de 2021, e será trazido todo este pacote de novo durante a presidência portuguesa ao Conselho de março de 2021, onde veremos como é que pós-pandemia ou num contexto de esperemos, a esperança está sempre connosco neste momento, como é que podemos ter verdadeiramente uma estratégia de saída desta crise nesta matéria. E, portanto, trata-se aqui de trabalhar pela diversificação de cadeias produtivas, pelo abastecimento, pelo armazenamento de produtos que são estratégicos. Há uma estratégia também para os raw materials, portanto, para as matérias-primas, a promoção da produção e de investimento na Europa, que vem associados com as políticas sociais, ou seja, com tudo o que nós estamos a discutir neste momento na área social, salário mínimo europeu, resseguro de desemprego, a ideia de conciliação vida familiar-vida profissional, as mulheres, o lugar das mulheres nos conselhos das empresas, nos conselhos de direção das empresas, e todo um outro conjunto de propostas legislativas que está em debate para promover um emprego que seja um emprego justo, um emprego de qualidade, que se junta a outra agenda, que é a agenda da formação e da educação. Porque sem formação e educação não conseguiremos ter uma nova indústria. Não é, quando falamos da reindustrialização, é fazer com que tenhamos uma nova proposta industrial para a Europa que seja realmente abrangente, verde, sustentável e que traga benefícios para os cidadãos, promovendo a coesão social e promovendo simultaneamente a coesão territorial. Este tem sido outro aspecto de que sempre temos vindo a falar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Com esta sua intervenção, concluímos a primeira ronda. Passaremos imediatamente à segunda. Eu relembro que cada grupo parlamentar disporá de até 4 minutos, sendo que a Sra. Secretária de Estado responderá no final com tempo igual ao somatório das intervenções dos grupos. E assim sendo, eu passaria ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dando a palavra ao deputado Pedro Cegonha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente às questões de política externa, permitam que saúde o desbloqueio e congratulo pelo desbloqueio das sanções no caso da Bielorrússia. De facto, nesta matéria é importante a ação conjunta da União Europeia na defesa e no fazer respeitar aquilo que são as liberdades políticas e os direitos humanos, mas gostaria de recentrar esta intervenção no âmbito do Pacto para a Migração e Asilo proposto pela Comissão Europeia. Sabendo que a Comissão Europeia pretende que haja um reforço e um novo impulso nos quadros de parceria adotados em 2016, através de um sistema de contributos voluntários e flexíveis dos Estados, gostaria de questionar a Sra. Secretária de Estado, na sua opinião, de que forma é que os Estados-membros, os governos presentes no Conselho Europeu, estarão sensibilizados para dar resposta a este desiderato da Comissão Europeia. Os princípios da responsabilidade humanitária e da solidariedade têm pautado desde sempre a ação de Portugal nesta matéria e a sua disponibilidade enquanto Estado-membro que está do lado das soluções, mas gostaríamos também de ter uma visão de que forma é que o Conselho Europeu, no seu todo, encara este desafio da Comissão Europeia no sentido deste novo impulso aos quadros de parceria poder ter resultados mais eficazes do que aqueles que se têm vindo a verificar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Meireles, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e agradecer todos os esclarecimentos prestados até agora, bem como ainda cumprimentar os colegas deputados. Eu começaria por destacar a parte das relações externas, designadamente a posição adotada pelo Conselho Europeu relativamente à situação na Bielorrússia. Relembramos que o PSD subscreve totalmente a posição adotada neste Conselho Europeu, que condena atos de inaceitável violência que são praticados pelas autoridades bielorrussas contra manifestantes absolutamente pacíficos, bem como atos de intimidação, as prisões, as detenções arbitrárias sem culpa formada, nomeadamente, que foram feitas a seguir às eleições presidenciais e cujos resultados nós não reconhecemos. De facto, apoiamos plenamente o direito democrático do povo bielorrusso de eleger o seu presidente através de novas eleições livres e justas, sem ingerência externa, e aqui a Rússia preocupa-nos enormemente, porque, enfim, com esta questão do Covid, parece que de repente implodiu uma série de conflitos no mundo inteiro, e a Rússia parece que está permanentemente aqui com os países de leste presente, bem como pôr termo à violência, à repressão, à libertação de todos os presos políticos, ao respeito da liberdade dos média, da sociedade civil, em que tem aqui sublinho o papel das mulheres na linha da frente de combate, nomeadamente de Svetlana Tikhanovskaya, estes nomes são sempre difíceis de pronunciar, que refugiada atualmente na Lituânia, mas que tem sido o rosto da oposição. Sabemos também que o Conselho Europeu incentivou a Comissão a preparar um plano global de apoio económico à Bielorrússia democrática, e a minha primeira questão, Sra. Secretária de Estado, era tentar perceber que apoio económico vai ser esse, em que vertentes, como é que irá ser feito, será que no Conselho Europeu foram discutidas essas guidelines? Referi também que o PSD deu entrada hoje de um voto de congratulação pela decisão da União Europeia neste sentido, defender a dignidade do povo bielorrusso e, enfim, o direito de escolher o seu próprio destino, e o povo, obviamente, deve gozar dos mesmos direitos fundamentais de democracia e de liberdade que todos os restantes cidadãos no continente europeu. Portanto, não é crível que Alexander Lukashenko, que está no poder há cerca de um quarto de século, que admite que está no poder há tempo demais, mas mesmo assim não quer alterar a Constituição e continua, de facto, preso à cadeira do poder. Portanto, nós PSD, apoiamos novas eleições livres e justas, e apoiamos também a aplicação de sanções aos repressores na Bielorrússia. E também uma segunda questão nesta matéria: o Conselho Europeu falou concretamente, porque quando se fala de sanções fala-se em algo de extraordinariamente vago, se foram concretizadas esse tipo de sanções. Finalmente, muito rapidamente, provavelmente a questão de Moçambique não foi frisada, mas recordo que o PSD aprovou um projeto de resolução que depois deu origem a uma resolução que recomenda ao Governo que sensibilize a União Europeia no sentido de ser ativada com urgência a cooperação humanitária na luta contra o terrorismo em Moçambique, cujo grau de sofisticação e ataques preocupantes estão a recrudescer todos os dias. Moçambique faz parte dos PALOPs, é uma antiga colónia portuguesa, e temos muito carinho pelo povo moçambicano, e queremos que ele seja ajudado por nós, obviamente, mas sobretudo ao nível da União Europeia. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Meireles. Dou de seguida a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nesta segunda intervenção relativa às conclusões do Conselho Europeu de 1 e 2 de outubro, eu gostaria de retomar uma das questões que coloquei aqui na primeira ronda, relativamente ao cumprimento, à proposta alemã sobre a necessidade de cumprimento das condicionalidades relativas aos direitos humanos. O relatório anual sobre o cumprimento do Estado de Direito na União levanta questões que são preocupantes. É essencial para o Bloco de Esquerda que os valores europeus sejam, de facto, uma condicionante no momento de atribuição de fundos europeus e que sejamos igualmente capazes de condenar o incumprimento destas situações, tanto fora da União, como foi agora o caso da Bielorrússia, e bem, mas também dentro da própria União. Portanto, eu solicitava algum aprofundamento sobre a proposta que a Sra. Secretária de Estado nos referiu, que foi apresentada pelo governo alemão. Uma segunda pergunta vai no sentido de um outro tema que também é essencial para o Bloco de Esquerda. Um dos pilares do Plano de Recuperação e Resiliência é a agenda digital e nós entendemos que sem profundas transformações ao nível dos processos de formação na União e também em Portugal, de transformações inclusivamente ao nível do ensino regular nos Estados-membros, nomeadamente em Portugal, esta digitalização começará mal, o que inviabilizará qualquer bom resultado. Portanto, gostava de deixar a pergunta: que medidas estão também pensadas ou que planos estão também delineados relativamente ao reforço, às alterações necessárias para que a educação e a formação acompanhem esta agenda digital a nível europeu? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E cabe-me agora dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, eu agradecia agora nesta segunda ronda, notei que o tempo não deu para tudo, agora se tiver a oportunidade de referir-se àquela questão da intervenção no contexto da União Europeia sobre o mecanismo internacional de contratação pública, que há pouco colocámos e que não foi possível ainda abordar na resposta. Relativamente às medidas no plano social na União Europeia, relativamente aos trabalhadores e às trabalhadoras e aos problemas que têm a ver depois com a política industrial e do que vem daí, eu notei que a Sra. Secretária de Estado mencionou a questão do salário mínimo, a questão do resseguro para situações de desemprego, a questão de discriminação das mulheres no contexto profissional. Nós temos esta crítica. Todas estas matérias têm sido colocadas em níveis bem mais recuados e reduzidos face àquilo que é o contexto português nesta matéria. E aquilo que nos apetece dizer quando olhamos para este cantar vitória, não é? Estas vitórias que são cantadas quando se atingem este tipo de discussões, parece que é fraca resposta. Nós compararmos aquilo que temos, que consideramos que é pouco, olharmos para o contexto europeu em que aquilo que nos apresenta é uma fasquia bem mais baixa do que aquela que nós temos e que importa defender e avançar, não recuar, porque recuar seria chegarmos ao patamar que está colocado nessas linhas de orientação e medidas no plano social. Não podia deixar de fazer aqui esta observação. Depois, relativamente às relações externas, eu não sou propriamente dos mais antigos, né? Mas já vi este filme muitas vezes, porque para levar a democracia e os direitos humanos aos países que deles precisam, lá vai bomba, lá foi a Líbia, lá foi a Síria, em larga medida também lá foi o Iraque, eram as armas de destruição em massa e era, portanto, aquela tirania e aquele... E então, a dada altura, até se dizia que quem pusesse em causa as ingerências, as agressões, as imposições unilaterais em relação aos países com os problemas todos que lá existissem, estava naturalmente a apoiar os governos que lá estavam. Eu recordo-me, nós temos pouco tempo para a reunião, mas eu recordo-me de um debate interessantíssimo com dirigentes no exílio, clandestinos, do Irão, num partido de oposição e combate àquele governo, àquela política dominante no Irão, que dizia que a pior coisa que podem fazer ao povo iraniano é impor sanções e impor medidas unilaterais de restrição aos direitos do dia-a-dia do povo. Porque é sempre sobre os povos que depois essas medidas se repercutem. E, portanto, isto dito por uma pessoa que não tinha nada a ver com o governo de Irão, antes pelo contrário, estava cá em Portugal, numa situação que também pode ser dita em relação ao que hoje acontece na Líbia, em relação ao que hoje acontece na Síria, em contextos profundamente diferentes, em causas e processos históricos completamente diferentes, mas aí temos, de facto, este filme que nós já vimos. E não posso deixar de questionar também qual é, digamos, a posição de Portugal em relação a essa matéria, tratando-se de, em caso de dúvida, puxa-se das sanções, e aliás até há quem defenda que isto é preciso é mais e não menos, sanções, porque ainda falta para mais países, e a questão é em que medida é que se considera que estas decisões vão ser não contraproducentes. Eu termino só com esta ideia, Sr. Presidente. Mesmo em relação ao contexto europeu, ao contexto dos países da União Europeia, relativamente aos quais agora se apresenta e se dirige estes mecanismos de verificação dos direitos humanos, com as sanções que se aplicam a partir da verificação desses critérios no contexto dos fundos comunitários, não lhe parece, Sra. Secretária de Estado, que com este tipo de medidas se está a alimentar e a lançar gasolina para o fogo da extrema-direita e dos populismos e não o contrário? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Darei agora a palavra à Sra. Secretária de Estado para responder ao conjunto de intervenções, dispondo para o efeito de até 16 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começando aqui pela Bielorrússia, que foi um dos temas colocados pela Sra. Deputada Isabel Meireles e também pelo Sr. Deputado Bruno Dias. Efetivamente, o que nós estamos aqui a tratar são medidas restritivas a 40 indivíduos que colaboraram na repressão. Portanto, quando nós falamos em sanções à Bielorrússia, o que estamos a falar neste momento são medidas restritivas em relação à capacidade de movimentação de e para a Europa e eventuais fundos que detenham na Europa, em relação a 40 indivíduos que participaram nesta repressão levada a cabo pelo regime do Sr. Lukashenko contra cidadãos que se manifestam pacificamente e originando prisões arbitrárias e situações de grande violação das liberdades fundamentais, como bem disse a Sra. Deputada Isabel Meireles. O que está aqui em causa, portanto, nunca houve aqui um problema em relação a estas medidas restritivas. Houve aqui um bloqueio a certa altura, motivado por Chipre, que dizia, e não sem alguma razão, nós estamos a fazer tudo isto em relação à Bielorrússia e estamos a fazer pouco em relação à Turquia, e portanto houve aqui um compasso de espera que felizmente foi ultrapassado neste Conselho Europeu e permitiu que os líderes efetivamente pudessem aprovar este conjunto de medidas restritivas. Medidas restritivas que vêm acompanhadas, como diz a senhora deputada Isabel Meireles, de um mecanismo ou da ideia de se poder criar um apoio económico à Bielorrússia democrática. Os líderes não entraram em detalhes sobre o que isso possa ser. Apenas se partiu da ideia que a relação existente hoje entre a União Europeia e o regime do Sr. Lukashenko não pode ser a mesma, tem que ser revisto e o que vier a ser no futuro terá que ser um apoio a essa nova Bielorrússia que se espera possa surgir. Portanto, há aqui uma ideia de apoiar uma transição que não se sabe qual será, nem como será, nem há intenção de estar aí. Essa é uma decisão que cabe ao povo bielorrusso. Foi muito interessante tivemos um pequeno almoço com esta senhora Svetlana Tichkovskaya, que antecedeu o Conselho de Negócios Estrangeiros, que por sua vez antecedeu o Conselho Europeu, em que ela dizia que o fundamental era o diálogo. Nós precisamos de mediadores que nos ajudem a dialogar, primeiro que tudo internamente, com os nossos, para termos aqui um diálogo que seja válido, que nos permita ter uma verdadeira capacidade de ação dos diferentes grupos que naturalmente aparecem nestas circunstâncias, para haver uma unidade de propósito em relação à situação que vivem. E diziam também este nosso movimento não é nem pró-russo, nem contra-russo, nem pró-europeu, nem contra-europeu. É um movimento nacional pela democracia. E, portanto, eu acho que isto dá conta do processo que neste momento se está a viver naquele país, e é esse processo que a União Europeia saúda e, na medida do possível, quer ajudar. Em relação agora às questões relativas, o que é que nós temos aqui? A senhora deputada Fabiola falava da proposta alemã sobre as condicionalidades do Estado de Direito. O Estado de Direito tem, neste momento, está a ser tratado no quadro europeu em três grandes áreas. Temos o artigo 7º, que é verdadeiramente o centro, onde é o espaço onde as questões do artigo do Estado de Direito devem ser tratadas. Portugal faz parte dos amigos do Estado de Direito. Portugal fez parte de todas as audições que foram levadas a cabo, solicitando, quer à Polónia, quer à Hungria, que explicitassem a situação que se vive nos respectivos países em relação a preocupações que quer o Tribunal Europeu, quer outras entidades tenha manifestado em relação à situação do Estado de Direito naqueles países. Portanto, essa é uma plataforma de discussão e debate. O artigo 7º, Portugal sempre tem participado. Outra plataforma de discussão e debate é este novo mecanismo europeu de avaliação do Estado de Direito nos países da União Europeia. Esse novo mecanismo foi lançado agora, o primeiro relatório anual. É muito importante a forma como ele está feito, onde se demonstra que todos os Estados-membros da União Europeia têm as suas deficiências. Ficámos muito satisfeitos por ver Portugal aparecer como um dos primeiros países com menos problemas na área do Estado de Direito, e isso para nós é muito gratificante, mas não quer dizer que não tenhamos que continuar a fazer trabalho nessa área. E são estes dois mecanismos que estão criados, e é aqui que reside ou que deve residir o centro do debate sobre as questões do Estado de Direito. Há uma dimensão desta questão que é trazida até ao quadro financeiro plurianual e ao plano de recuperação e de resiliência. E aqui nós temos que ter bastante cuidado. É óbvio que está escrito, e foi a isso que os líderes decidiram no Conselho Europeu de julho, que o Estado de Direito, a par da luta contra a corrupção, a par da transparência, a par da boa utilização dos fundos, é fundamental para assegurar a eficiência e eficácia destes fundos europeus. E está na base da União Europeia. Agora, é preciso também ter segurança jurídica. É preciso haver aqui uma formulação em que dizer que um Estado não recebe fundos porque há uma deficiência generalizada do Estado de Direito precisa de ser focado. O que é que isto significa? O que é uma deficiência generalizada do Estado de Direito? Como é que se materializa? E é aí que a proposta alemã vai fazendo o seu caminho, vai explicitando o que é que isso pode ser. É os tribunais? É uma deficiência na formulação dos tribunais? É um problema relacionado com o Tribunal Supremo? O que é que é? De que é que estamos a falar quando estamos a falar de Estado de Direito e fundos? Não é? Porque temos que assegurar aqui que há uma boa utilização dos fundos, mas não é só boa no sentido que eles são utilizados para aquilo que foram feitos, mas que há uma utilização transparente e uma utilização onde não haja conflito de interesses. E, portanto, a proposta alemã que está a ser discutida neste momento no Parlamento Europeu parece-nos equilibrada porque vai mostrando o que é que pode ser isso de uma deficiência do Estado de Direito por associação com o quadro financeiro plurianual e o mecanismo de recuperação e resiliência, e não deixando as coisas em abstrato. E esse é um ponto importante. Uma outra pergunta que me fez sobre a educação no quadro da agenda digital, sem dúvida nenhuma que este é um ponto fundamental para nós também, porque a agenda digital é importante para tudo, é importante para as empresas, é importante para a administração pública, é importante para a saúde, é importante para a justiça, é importante para os cidadãos, mas é sobretudo importante para a escola. E tem que estar presente de uma forma que não crie desigualdades, pelo contrário, que faça com que todos possam ter acesso a esse mundo digital e, sobretudo, que ajude a dar formação, quer de formação profissional, quer educação formal. E aí nós estamos a pensar também, durante a presidência portuguesa, organizar uma conferência de alto nível sobre educação digital como um elemento para debater, para que os Estados-membros da União Europeia possam debater connosco a relevância deste tema. Falaria agora um pouco da questão do Instrumento Internacional de Contratação Pública, que o Sr. Deputado Bruno Dias referiu. Este instrumento é um instrumento que vem trazer a equidade necessária ao nosso processo de concorrência dentro da Europa, mas sobretudo fora dela. Ou seja, a ideia é termos um instrumento que nos permita e que nos ajude a evitar que as empresas europeias fiquem desfavorecidas em face à concorrência com empresas que estão aqui e podem estar no mercado interno, mas que depois recebem subsídios de países terceiros diretamente. E, portanto, trata-se disso, de aplicar o princípio de um acesso recíproco e equilibrado das empresas da União Europeia também aos mercados externos, portanto, fazer com que haja um princípio de level playing field aqui no mercado europeu e que as empresas europeias possam ter acesso também aos mercados externos, aos mercados públicos. Sabemos todos que quão difícil isso é, por exemplo, em países como a China. Portanto, temos que assegurar aqui uma maior igualdade das condições de concorrência, seja aqui no mercado europeu, seja depois no acesso ao mercado externo. Portanto, desse ponto que se trata e parece-me que isso é algo extremamente importante para garantir esse level playing field aqui com as empresas europeias. Eu acho que de todas as coisas só me falta falar das questões relativas às migrações. Embora as questões das migrações não tenham sido referidas no quadro deste Conselho Europeu, elas virão seguramente mais tarde, depois de apresentadas todas as propostas que devem estar em debate. Parece-nos que esta nova proposta que veio da Comissão Europeia não deixou ninguém contente. Mas ao não deixar ninguém contente, talvez seja esse a sua mais-valia. E talvez esperamos que se consiga avançar numa área que tantos problemas tem causado e tantas divisões tem causado na União. Ela vem introduzir esta ideia de solidariedade diferenciada e incentivos positivos para aqueles que mais têm feito para ajudar a responder à pressão dos países da linha da frente. Vem também aumentar o apoio que a União Europeia dá por migrante, e sobretudo aos menores não acompanhados. Concretiza aqui um conceito de solidariedade que assenta menos numa questão aritmética e determinista e mais na real disponibilidade ou na capacidade de cada um responder numa perspectiva construtiva à gestão dos fluxos migratórios e vem dar um valor acrescido à relação com os países, na dimensão externa, portanto, à cooperação com os países terceiros na gestão das migrações. Falta-lhe aqui, do nosso ponto de vista, a questão da migração legal. Ela não aparece suficientemente clara. Para nós isso sempre foi um tema muito importante. Ela deveria aparecer aqui porque nós precisamos de atrair profissionais qualificados, mas também mão de obra necessária para o bom funcionamento do nosso mercado e da indústria, e vemos que o pacote praticamente não apresenta nada nesta área. Portanto, ficamos, neste momento estamos todos a aguardar a apresentação das propostas, vamos ver como é que isto se vai desenvolver, sendo que este seguramente vai ser um dossiê bastante difícil de gerir durante a presidência portuguesa da União Europeia, vai ser seguramente um tema complexo que teremos que acompanhar e que seguramente aqui nesta casa será discutido. Só uma palavrinha sobre Moçambique. Senhora Deputada, sem dúvida Moçambique é um tema muito caro a Portugal, aos portugueses todos e ao Governo seguramente. Não foi abordado no Conselho Europeu, mas eu tive a oportunidade, em nome do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, de participar no Conselho de Negócios Estrangeiros que antecedeu o Conselho Europeu, em que foi falado o tema, em que fiz uma intervenção exatamente sobre essa questão. Tinha sido entregue nesse mesmo dia a carta do governo moçambicano pedindo ajuda à União Europeia para resolver os seus problemas e, portanto, a África estará no próximo Conselho Europeu, é possível que Moçambique venha a ser também um dos pontos, não é? É as relações com a África no seu conjunto, não sei se haverá tempo para os líderes discutirem país por país, mas é um tema que seguramente estará sempre na nossa preocupação. Eu acho que assim esgoto os pontos que me foram apresentados. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Secretária de Estado. E com a sua intervenção concluímos a segunda ronda. Passaremos então à terceira. Cada grupo parlamentar disporá de até 2 minutos. E a Sra. Secretária de Estado, no final, para responder, terá o mesmo tempo. 8 minutos no conjunto. Portanto, vou dar a palavra em primeiro lugar à Sra. Deputada Isabel Oneto, que nos continua a seguir por videoconferência a partir do Porto. Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou voltar à questão da transição digital, que é um dos temas, obviamente, que vai dominar a agenda europeia nos próximos anos, e, acima de tudo, falar da questão do mercado único digital e como é que vamos aumentar a nossa capacidade digital e das nossas infraestruturas estratégicas. Isso passa pela adoção de políticas de proteção de dados, cibersegurança, a regulação no domínio da inteligência artificial, de que a senhora Secretária de Estado também já falou, e também relativamente ao reforço da conectividade internacional para que a Europa possa assegurar a sua soberania digital. E era sobre esta matéria que eu gostaria que a senhora Secretária de Estado pudesse dar-nos mais alguma informação sobre os passos que estão previstos ao nível da União Europeia e, em sede de presidência portuguesa, o que é que Portugal pode contribuir para este domínio. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora Deputada. Isabel Oneto, dou a palavra de seguida ao Grupo Parlamentar do PSD, através do Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, saúdo também a Sra. Secretária de Estado. E eu vou-lhe trazer aqui um tema que foi abordado de uma forma ainda muito superficial, tem a ver com o Brexit e novamente a possibilidade de uma saída sem acordo do Reino Unido da União Europeia. Decorreram já 9 rondas negociais, vamos para a 10ª. Há uma vontade tanto da Comissão Europeia como do Reino Unido de intensificar a negociação, mas o que sabemos é que, aparentemente, isto não está fácil, tanto mais que o próprio Governo e a Sra. Secretária de Estado anunciou recentemente, revelou que o Governo estaria a rever o plano de contingência, como sabe, um tema que discutimos aqui várias vezes na Assembleia da República na anterior legislatura. Isto deixa-nos preocupados, tem uma repercussão, as relações do Reino com o Reino Unido, nomeadamente ainda dentro da União Europeia, têm consequências muito grandes para Portugal, na bilateral, mas sobretudo na multilateral, na questão económica, mas tem muito a ver também com o facto de termos 400 mil portugueses a residir no Reino Unido. E quando a Sra. Secretária de Estado fala na possibilidade de alterar o plano de contingência e saber que o plano de contingência que aprovámos aqui, em larga maioria, questões relativas à cidadania, Eu, sinceramente, fico um pouco preocupado e gostaria, se a senhora Secretária de Estado nos pudesse avançar, eventualmente, o que é que estão a pensar alterar no plano de contingência. Porque a incerteza regressou, tivemos-la no passado e ela regressou, muito particularmente para esta importante comunidade que reside no Reino Unido. Dizer também, Sra. Secretária de Estado, que os portugueses que residem no Reino Unido têm até ao fim do ano para proceder ao seu registro junto às autoridades britânicas, o CITLE de status. Nós temos números interessantes, na ordem dos 250 mil a 300 mil portugueses que fizeram esse registro. É verdade que a pandemia veio complicar, como é evidente também, o nível que tínhamos em termos de registros, mas ainda temos uma franja da comunidade, sobretudo a mais difícil, que ainda não procedeu à inscrição e estamos muito perto, a menos de 100 dias do fim do prazo. E como tal, também sabemos que para este tipo de diligência são necessários documentos portugueses em dia, já falámos nisto noutras alturas, mas agora volta a ser urgente. Os atrasos do Consulado de Portugal no atendimento são superiores ao espaço que deixam aos portugueses até ao fim do ano, ou seja, temos atraso na ordem dos 4 meses, quando temos pouco 100 dias até ao fim do ano. E, portanto, eu chamo outra vez a atenção de o Governo intensificar a informação e atender de forma urgente ao caso dos portugueses que necessitam documentação. Mas há uma clara falta de informação, porque estamos a falar da franja que, por vezes, não é só nesta questão, não está atenta a estas questões, e isto é fundamental para quase uma centena de milhares de portugueses que vivem no Reino Unido. Eu sei que a Sra. Secretária de Estado tem sido muito, muito atenta aos apelos que fizemos no passado, espero que o seja novamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e dou a palavra de seguida ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado. Agradeço, digamos, os esclarecimentos que já aqui prestou. Eu, relativamente às relações externas, e compreendo que isto não é um ataque à Secretaria de Estado, é uma crítica à política da União Europeia. O que se nota, de facto, é uma seletividade relativamente às visões dos tais direitos humanos. Desde que o Almirante Nelson virou o olho, estava cego para uma determinada direção, a expressão turning the blind eye começou a ganhar mais peso. E neste caso, nós não costumamos usar essas terminologias, mas se calhar é melhor começarmos a falar também do regime de Tel Aviv, não é? Que é um parceiro de Bruxelas muito importante, e quando se fala de violência e quando se fala de ataque aos direitos humanos e do direito internacional. Mas eu não vou alongar-me, só tenho mais um minuto. Queria colocar uma questão que tem a ver com esse instrumento internacional de contratação pública. Eu confesso que tinha avaliado mal a informação. Eu estava convencido que havia uma perspectiva de colocar isto no plano multilateral, em organismos da ONU, OMC, etc. Mas eu queria que nos pudesse ajudar a esclarecer melhor esta questão. Isto é um processo em curso no âmbito da União Europeia de tentar estabelecer um mecanismo, no fundo, bilateral com os vários outros espaços económicos, no sentido de obter essa reciprocidade. No limite, se isto avançar nestes termos, o que pode significar é que estaremos vinculados, enquanto país, a desencadear processos de contratação pública em que um concurso público internacional possa excluir, à partida, aqueles espaços económicos que não tenham com Bruxelas determinada obtenção de acordos de reciprocidade, no sentido de que seja aplicável o mesmo direito, ou seja, estaremos a assumir uma legalidade, digamos assim, em que, a partir do contexto da União Europeia, se impõe a Portugal quais são os países com quem pode estabelecer contratação pública nesses tais concursos públicos internacionais. Eu gostava de perceber melhor neste plano e em que ponto, situação, qual é a etapa atual em que esse processo se posiciona, tendo em conta a afirmação no Conselho de acelerar esse processo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Com a sua intervenção, concluímos esta terceira ronda por parte dos deputados. Tem agora a Sra. Secretária de Estado até 6 minutos para dar as respostas correspondentes.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. O Brexit, comecemos por aqui. Efetivamente, de que estamos a falar é de uma atualização do plano, não é? Nós temos um plano de preparação em contingência que foi largamente discutido, debatido, conversado e que agora tem que ser revisto à luz da atual situação, ou seja, já temos um acordo de saída e agora precisamos de ver quais são os aspectos que temos que afinar. Umas áreas onde vai ser necessário haver uma preparação das empresas com acordo ou sem acordo é, por exemplo, a área dos direitos alfandegários, eventualmente, que as empresas que exportam produtos frescos para o Reino Unido se preparem, porque é plausível que haja disrupções aqui ou ali no mercado, nos transportes, esperemos que não. Esperemos sinceramente, como disse o Sr. Deputado, há uma vontade muito forte de encontrar uma solução que nos permita ter um acordo que gira a relação futura na área do comércio. Se assim for, essas são as regras que já não serão as mesmas que se aplicam agora. Portanto, tem que haver sempre uma adaptação, tem que haver sempre uma preparação das empresas exportadoras portuguesas para o Reino Unido e é esse alerta que nós queremos lançar. Estejam atentos, verifiquem, vamos verificar com acordo ou sem acordo quais são as implicações. É também um alerta para o próprio Governo. Atenção às questões relativas às alfândegas. As nossas alfândegas têm que estar preparadas para fazer controlos fitossanitários caso haja disrupções ou caso não haja acordo. Atenção aos cidadãos, quer os nossos lá fora, ver quantos é que ainda não se inscreveram, quantos é que já deveriam tê-lo feito e não fizeram, e porquê é que não fizeram. Temos que, se calhar, agora ser mais objetivos, ir mais à procura daqueles cidadãos que estão fora do sistema normal. Atenção também aos cidadãos britânicos residentes aqui, temos que ter tudo pronto para que não haja qualquer tipo de atraso nas entregas dos seus cartões, que as coisas estejam bem, que as pessoas se sintam confortáveis e estejam bem a viver, os que vivem aqui entre nós. E, portanto, é disso que se trata, essa atualização do nosso plano de preparação e contingência, que terá que ser feita, quer haja acordo, quer não haja acordo. Se não houver acordo, então, ainda mais. E, sobretudo, temos temas muito importantes como, por exemplo, a questão das pescas, que ainda não está resolvida e que para nós também é um tema importante, as questões de transporte aéreo, muitas outras questões, as questões dos serviços financeiros, que já está quase tudo, mas que pode haver ainda alguns temas que seja necessário afinar. E, portanto, é isso, é voltar a revisitar o plano e ver do lado das empresas, o que é preciso fazer? Do lado dos cidadãos, como é que estão as coisas? Do lado do governo, o que é preciso fazer? Portanto, é por aí que vamos. Em relação à pergunta da senhora deputada Isabel Oneto, que não pude responder na primeira ronda e que me parece extremamente importante esta questão da transição digital. Eu disse sempre que Portugal, para a nossa presidência da União Europeia, os aspectos da agenda social estarão no centro, serão o coração da nossa ação, mas precisamos também de trabalhar esta área da inovação e do digital. E, portanto, durante a nossa presidência teremos também em Portugal a Digital Assembly, onde pensamos que se podem trabalhar exatamente estes temas do direito ao acesso, ou seja, a questão da democratização da agenda digital, que é um tema muito importante para nós, para diminuir as desigualdades e a marginalização. Como eu referi no início, a ideia da Comissão Europeia é ter esta 2020-2030 ser a década da Europa digital, e para isso foram estabelecidos um conjunto de prioridades. Em relação aos dados, a senhora von der Leyen disse-o aqui quando fez aqui a sua intervenção, quando veio recentemente aqui ao nosso país, que cerca de 80% dos dados industriais não são hoje utilizados. Portanto, precisamos de criar espaços comuns de dados aos quais os investigadores, as companhias, as empresas possam ter acesso. Precisamos de criar uma cloud europeia, assente no projeto Gaia-X. Portanto, a questão dos dados e da economia dos dados precisa de melhorar. Precisamos de melhorar a inteligência artificial, como disse também no início, com regras que garantam a sua monitorização, baseado nos valores, e precisamos de trabalhar a questão das infraestruturas, e aí entra o 5G. Os planos nacionais devem ser entregues até ao fim deste ano, Portanto, é preciso avançarmos também aqui nesta matéria. Em cibersegurança, cabos submarinos, vamos proceder à inauguração durante a presidência também, durante a presidência portuguesa do cabo submarino Ella Link, que ligará a União Europeia, ou seja, Sines, a Fortaleza, a União Europeia à América Latina, e isso é um tema também muito importante. Um tema que gerou algum debate foi este de, para fazer isto nós precisamos de pôr 20% dos fundos do Next Generation nisto, na agenda digital. Alguns países acharam que isto estava, que era um bocadinho prescritivo, dizendo que já temos que pôr 37% dos fundos na agenda climática, agora mais 20% na agenda digital, já nos leva a 57%. No entanto, estes são os dois grandes pilares. Não há dúvida nenhuma que se o plano de recuperação e resiliência assenta nestes dois grandes pilares do digital e da sustentabilidade, portanto, é natural que grande parte deste dinheiro europeu se concentre nestas duas áreas, sendo que para nós, como eu disse também, precisamos do terceiro pilar, que é o pilar social e o pilar que tem a ver com a educação, com o trabalho. Esse vai ser a outra nossa grande linha. Finalmente, aqui ainda nesta área digital, o importante aqui é que a União Europeia possa fazer uma coisa na qual tem ficado para trás, que é estabelecer regras globais, standards globais em relação a esta matéria e possa dar cartas a nível mundial na questão da agenda digital, tornando tudo isto mais relevante para o nosso lado, e porque pensamos que os valores têm que estar seguramente na base desta agenda digital. E Portugal e a União Europeia querem ser pioneiros nesta matéria. Bom, muito obrigada.
Gostamos muito de ouvi-la, mas o seu tempo expirou e creio que as suas respostas foram bastante esclarecedoras no conjunto da audição e quero, portanto, agradecer-lhe por isso. Portanto, caras e caros colegas, Sr. Secretário de Estado, demos por concluída esta audição. Gostaria de vos informar que o nosso colega João Almeida informou-me por mensagem, lamentando não poder estar presente, mas trabalhos noutra comissão parlamentar a isso obrigaram. E por isso quero agradecer a todos a participação e à Senhora Secretária de Estado, uma vez mais, a sua disponibilidade, desejando-lhe a continuação de bom trabalho. Vamos continuar de imediato a segunda parte da nossa reunião, penso que não demorará muito.